Bom dia, bicudo. Tem horas que eu estou bem. Daqui a pouco eu já estou com a cara virada. Isso também faz parte, pessoa, que ela reconhece que ela muda de um momento para o outro. Isso é muito comum.
Isso é muito comum, essa sensação assim de variação de humor. Mas a gente teria que conversar melhor para ver se isso realmente indica um diagnóstico de transtorno bipolar. Existe um dos tipos de transtorno bipolar, que é essa variação frequente, né, que é a ciclotimia, essa variação diária, só que tem mais coisas dentro da psiquiatria que pode estar justificando tudo isso. Então a gente precisaria realmente fazer uma avaliação, porque precisa ter os outros sintomas que eu estava citando, né? Então uma pessoa que tá tudo bem e se frustra com algo e não sabe como lidar com essa frustração, não sabe como manejar esse estresse, não sabe como avisar o que está incomodando, às vezes para o parceiro, para o colega de trabalho, para os filhos, e já vem de uma rotina mais estressante, de muito trabalho, muita carga horária de afazeres, de sono, poucas horas de sono, pouco descanso. Então a gente funciona que nem um copo cheio de água, chega alguma coisa que é a gota que transborda tudo.
Como é que é a cabeça de uma pessoa com um transtorno bipolar? Como é que ela, até onde se conhece, né? Como é que ela vê o mundo? Como é que ela olha para as pessoas? Enfim.
Como qualquer outra pessoa veria o mundo, tá? A gente tem toda a nossa construção de personalidade, a gente tem a nossa construção de vivências, de coisas que a gente vivenciou no passado, como que nos apresentaram o mundo. Porque quando a gente é criança, os nossos pais ou cuidadores, eles vão mostrando o mundo pra gente pelos olhos deles, né? Então tem pessoas que não têm tanto medo, tem pessoas que já são pessoas mais preocupadas com dinheiro, mais preocupadas com segurança, tem pessoas que são mais corajosas para mudanças. Então muito disso vem da nossa formação, da nossa criação. O transtorno bipolar, ele não é nenhuma mudança de forma de viver a vida. Ele é uma ocorrência, né, desses episódios, que é como se a gente falasse da crise aguda. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem enxaqueca, essa pessoa não tem dor todos os dias, mas ela pode ter essas crises, e dentro dessas crises ela vai se comportar conforme a crise. Então, uma pessoa com dor de cabeça muito forte, ela vai ficar num quarto escuro, ela não vai poder trabalhar, ela vai ter que tomar remédio, às vezes ela vai precisar ficar no silêncio e vai ter dificuldade para tomar banho, para se alimentar, para socializar, por causa da crise. Então, bipolar é uma vida normal, se com controle, com tratamento regular, com a doença controlada, uma vida normal para a gente evitar os episódios depressivos e evitar os episódios de mania. Então, isso estando bem controlado, pode chegar num momento, eu tenho pacientes que estão há 10 anos, 12 anos, 20 anos sem crise. Então, sabe que tem a doença, faz o tratamento, faz o acompanhamento, toma a medicação e nunca mais tiveram crise de depressão, nunca mais tiveram crise de euforia, tem vida normal, trabalha, estuda, namora, casa, tem filhos, tem amigos, não existe nada que limite, é um diagnóstico que não limita em nada. O que limita são as fases agudas, o que limita é se entrar num episódio depressivo, num episódio de mania, que aí talvez seja uma limitação leve a ponto de atrapalhar algumas rotinas familiares, ou uma limitação moderada que talvez atrapalhe o emprego, né, o seu ofício, ou uma limitação grave, principalmente quando entra com sintomas psicóticos, de sair fora da realidade ou com ideação suicida, que daí pode ser necessária uma hospitalização, independente do polo, se estiver no polo para baixo ou no polo para cima. Uma coisa que é muito importante a gente saber, porque existe muito preconceito com o tratamento do bipolar, pelo fato de a indicação medicamentosa ser um controle praticamente durante toda a vida. Então, uma das coisas que é muito importante a gente ter em mente é que pacientes bipolares, eles têm um risco 28 vezes mais de tentar suicídio sem entrar numa crise. Então, uma crise dentro de um bipolar tem 28 vezes mais chance de tentar alguma coisa. Então, a gente precisa quantificar o risco. É bom tomar remédio todo dia? Talvez não seja. Mas a gente consegue garantir uma vida saudável, com qualidade. Outra coisa que também tem muito preconceito e as pessoas não tem muito conhecimento, é acreditar que o tratamento vai fazer com que a gente vire outra pessoa. E realmente não mexe na personalidade. Por isso que eu respondi antes, a gente tem a nossa personalidade formada pelo nosso crescimento, a doença não interfere nisso. O remédio também não é para interferir. Ele é para ser uma mola, eu sempre gosto de comparar com uma mola, que te segura no centro. Ela não deixa nem tu ir lá para baixo, nem tu ir lá para cima.
Doutora Fernanda Bora, psiquiatra, quando retornei dos comerciais aqui, não identifiquei. Tem aquelas pessoas que pegam a entrevista na metade, sintonizam, né? É possível identificar sinais precoces em crianças e adolescentes?
Isso é uma área que é um tabu dentro da psiquiatria, mas cada vez mais tem se visto, sim, que é possível fazer o diagnóstico dentro de infância e adolescência. Acreditava-se que era uma doença que começava no adulto, tanto que, por faixa etária, para homens, esse primeiro episódio é entre os 15 aos 25 anos, para mulheres se torna um pouquinho mais tarde, fica entre os 25 anos e os 35, mas existe relato, sim, da doença começando em adolescência precoce, né, 12, 13 anos, e até em crianças de até 8 anos. O quadro clínico ele fica um pouquinho diferente, então a dica que eu dou é, se algum pai estiver ouvindo, é suspeitar se acaso a criança esteja dormindo muito pouco à noite, poucas horas à noite, é uma criança muito agitada, é uma criança que a gente chama de opositora, é uma criança que responde muito, briga no colégio, não quer fazer atividades, é uma criança difícil de controle e também uma criança que está com falas ou comportamentos sexualizados que não são compatíveis com a idade. Então vale a pena a investigação, pode ser outras coisas, mas é o que sou um sinal de alerta para investigar.
O papel da família, né, no tratamento, no incentivo a ir ao profissional, porque as pessoas muitas vezes têm o problema, mas não admitem, ou se admitem, relutam, né, também resistem em não ir. Não, eu estou bem, eu estou legal, né, eu não vou nesse médico e não sei o quê e tal. Como é que faz nesses momentos, doutora?
Porque assim, quando está num episódio depressivo, é mais fácil o paciente vir buscar ajuda, porque ele nota que as coisas não estão bem, principalmente quando começa a ter pensamentos de morte. Então, o próprio paciente vê a dificuldade que está sendo viver a vida daquele jeito e busca o tratamento. Quando a gente está falando de um polo eufórico, um polo de mania ou hipomania, o paciente muitas vezes não tem essa capacidade de juízo crítico e vai ser a família que vai perceber, que já aconteceu diversas vezes de familiar vir e dizer, ó, tá dormindo poucas horas por dia, acorda agitado, bate panela de madrugada, começa a fazer faxina, a gente mora em prédio, começa a fazer faxina, liga a vassoura às 3 da manhã, vai acontecendo, tá fazendo planos mirabolantes, a gente não ganha tão bem e tá dizendo que vai construir um barco para a família inteira, que vai caber a família inteira, ou que vai, alguém que é de uma área e que vai escrever um livro sobre a nova medicina. Então tem sinais que realmente vai ser o familiar, vai ser a pessoa que está próxima que vai reparar essa mudança do funcionamento, porque nem sempre o paciente está com a condição mental apta a perceber essa mudança. Então, tanto vai ser o familiar que vai observar essa mudança para poder buscar ajuda, como também ajudar durante o tratamento. Então, muitas vezes o familiar ajuda para manter a adesão da medicação, a observar os sintomas, ver o quanto a doença está controlada. Porque o paciente, quando ele vai oscilar dentro dos polos, pode ser que ele não perceba essa oscilação, mas a esposa dormindo do lado, na maioria das vezes, percebe. Então é bem comum e é muito útil quando vai um familiar junto à consulta, porque a gente consegue estratificar além do que o paciente está enxergando, né?
O que é o modulador de humor?
O modulador do humor é uma classe de medicações que elas são específicas para o tratamento do transtorno bipolar. É modulador de humor ou estabilizador do humor, é a mesma coisa. Que são remédios que eles fazem a capacidade de não permitir que tu vá nem para o polo depressivo, nem para o polo eufórico. Então, o antidepressivo é um remédio que só te impede, te faz sair da depressão, sair do polo depressivo. O modulador do humor, ele faz sair do polo depressivo e sair do polo eufórico.
quando você falou de planos mirabolantes, coisas realmente fora da realidade e quase que impraticáveis, né? É, a gente lembra de situações que a gente vive o dia todo com pessoas conversando, né? E a gente muitas vezes vê que realmente algumas coisas são assim impraticáveis, né? A nossa cabeça, ela, como disse aqui o ouvinte, pode estar legal, hoje está bem, tudo ok, tudo encaixado, né?
Uhum.
Mas daqui a pouco parece que você começa a ver as coisas distorcidas, né? Então, é muito perigoso. Importante saber a hora de procurar o profissional.
E tem algumas dessas situações que elas realmente elas saem um pouco da realidade, que elas são bem típicas no transtorno bipolar. Pessoas que fazem planos com dinheiro, de construir lugares, de construir prédios, construir casas. É, pessoas que acreditam que famosos estão apaixonados. Pessoas famosas da televisão têm uma paixão por ele que a gente não consegue conectar de onde que conhece. É, pessoas que se envolvem com jogos de grande intensidade, com situações de risco pessoal, abuso de substância, álcool, outras drogas, sexo, de aumentar a busca por atividades sexuais e não tomar cuidado, atividades que possam gerar dano, como a velocidade no carro, compras fora do limite, da capacidade. Então, tem muito transtorno bipolar que a família começa a perceber que está entrando numa instabilidade, porque a pessoa vai numa loja e compra 5 pares de sapato no mesmo dia. E, às vezes, compra 5 pares de sapato todos iguais e de cores diferentes. Então, tem alguns momentos, algumas situações de energia elevada, de atividade elevada, que a gente começa a desconfiar. Tem delírios, né, que daí entra para um lado mais psicótico, que a gente teria que pensar em internação. Delírios também podem fazer parte de todas as doenças da psiquiatria, mas o bipolar também. Acreditar que as pessoas estão te vigiando, que elas estão querendo o teu mal, estão envenenando a tua comida, que o colega de trabalho um dia não te deu um bom dia tão legal, ele quer roubar o teu lugar, que tu é Deus, que tu tem uma mensagem, que tu tá, tem uma mensagem diferente, que tu é um poder místico. Então, tem vários tipos de delírio que eles podem estar dentro também do transtorno bipolar e, às vezes, são esses delírios que fazem as pessoas se ligarem que não está tudo bem. Porque uma pessoa só com atividade aumentada, aquela pessoa que está num normal, que, de repente, começa a conseguir limpar a casa, arrumar guarda-roupa, trabalha com mais foco, consegue trabalhar mais horas. Não é sempre que a gente vai conseguir observar tudo isso e pensar assim, não, tem algo errado.
Tudo isso cria uma necessidade da pessoa encontrar alguém que lhe ouça também, porque ela quer externar essas ideias, essas vontades, né, doutora?
Sim, sem dúvida. E é muito importante os profissionais que tiverem contato e até a família a entender que isso é uma transformação da doença, né? Isso é a doença cometendo. É, eu sempre faço a comparação com um braço quebrado, porque eu acho que é uma comparação mais lógica que a gente pode fazer. Se tu encontra uma pessoa com um braço quebrado, tu não fica perguntando para ela assim, ah, mas tu lava a louça, né? Tu não lava, tu não consegue lavar a louça. Mas tu toma banho sozinho, né? Não, não toma banho sozinho. Meu Deus, que absurdo. A gente não faz isso com alguém que está com o braço quebrado.
Uhum.
E com frequência a gente ouve pessoas que estão em tratamento psiquiátrico sendo exigidos e sofrendo preconceito com seu tratamento pelo fato de as pessoas não entenderem que é a mesma coisa. A gente está falando de órgão do corpo diferente, mas a doença existe e ela é limitante. Não é fingimento, traz muito sofrimento. Todas as doenças dentro da psiquiatria, elas trazem muito sofrimento mental. Então é muito importante a gente ser mais compreensivo com o que os outros passam.
É, sem me identificar, eu tomo vários tipos de remédios antidepressivos, mas às vezes, à noite, eu levanto e começo a limpar a casa e tiro as coisas do lugar. Uma pessoa que se identificou com o que você citou aqui. Interessante, né?
É, essa situação a gente teria que avaliar também quais são as medicações que estão em uso, porque tem remédios que eles acabam alterando a memória durante o uso, que isso acontece, de a pessoa... Porque tem medicações que são feitas para dormir, né? Então, ele funciona, o cérebro vai desligando as zonas do teu cérebro, assim, desligando luz por luz para fechar a porta e dormir.
Qual o tempo, doutora, que após se receitar uma medicação, você tem que fazer uma avaliação? Uma semana, 15 dias, um mês? Depende de paciente. Como é que
é? Isso é bem legal tu ter perguntado, porque assim, dentro da psiquiatria, todos os nossos remédios, eles vão para dentro do nosso cérebro, que é o nosso órgão mais importante. Eles têm que atravessar uma barreira, que é a barreira hematoencefálica, que não é tão fácil assim. E ela faz uma ação dentro das nossas células mais inteligentes. Então, todo remédio psiquiátrico, seja pelo transtorno que for, ele tem um tempo de ação para começar a fazer efeito. Então, por literatura, a gente tem, dependendo da doença, de 2 a 4 semanas, de 2 a 8 semanas, de 3 meses. Então, depende do diagnóstico e o que a gente está tentando fazer. Normalmente, na maioria dos casos, esses efeitos eles já começam já desde os primeiros comprimidos. Com 10 dias, as pessoas já conseguem notar a diferença. Mas a avaliação em si precisa ser entre 2 a 1 mês, 1 mês e meio, para a gente conseguir ver o que a medicação está fazendo. Eu sempre comparo, porque a pessoa entende com mais facilidade, porque a gente quer resolver tudo para ontem, né?
Uhum.
Então, eu sempre comparo que a gente colocou um bolo para sair lá na receita, estava dizendo que era 20 minutos de forno. Então, se tu for olhar com 10, tu vai ter uma ideia do que está acontecendo, se está dando certo, se não está. Mas tu precisa abrir o forno só com 20 minutos. Então, antes desse tempo de tratamento, de 2 a 4 semanas, é um resultado parcial. Então, a gente não precisa se frustrar com esse resultado parcial. A gente pode entender que a medicação está fazendo efeito, ela vai chegar lá, vai chegar um momento que ela vai estabilizar, que a gente vai conseguir realmente ver qual é o índice do tratamento com a dose da medicação.
Muito bem. Doutora Fernanda Bora, psiquiatra, muito obrigado mais uma vez, né, falar do transtorno de humor ou bipolar. É sempre um assunto muito importante. Aliás, a psiquiatria tem vários assuntos importantes a serem abordados aqui. Por isso, nós pedimos que você venha mais vezes, né? Para a gente aqui elencar novas pautas, né, e ajudar as pessoas, porque, na verdade, é isso que elas precisam. Opção, alternativa, né? E uma boa conversa pode elucidar aí muitas situações, né? E aí, se necessário, iniciar um tratamento, não é? Muito obrigado mais uma vez. Você atende aqui na rua Vidal Ramos, é isso?
Vidal Ramos, do lado do Salão Amadeus.
Exatamente. Uruçanga.
Obrigada.
Obrigado também. Uma boa tarde.
Boa tarde. Obrigada.